Abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler os versículos 5, 6 e 7, para que nós possamos dar direção na nossa meditação, que tem como título Pais e Filhos Segundo o Coração de Deus. Nós queremos filhos que abençoem, nós queremos filhos que cresçam à estatura de Cristo, e nós acreditamos como Ministério Infantil que algumas ações são importantes que a gente possa vir a fazer para que esse resultado possa se alcançar. Cremos que a base do crescimento sadio na família está firmada no amor, por isso que esse texto. O texto diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordenam, obrigado, Rodrigo, estejam no teu coração. E ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Como Ministério Infantil, é isso que nós tentamos fazer aqui, com a Semana Juba, passando uma torta no rosto do amigo, jogando uma bexiga d'água, brincando, é fazer com que eles cresçam amando o Senhor e aprendam a conviver no Senhor. E para que isso aconteça, a gente precisa estar em conexão, precisa estar ligado com a família, porque o Ministério, nós não somos o fim, nós somos um apoio, um suporte, no sentido de que tudo isso aconteça. E entendemos que nada substitui a participação dos pais na vida dos filhos. Mas, pensando em ter os pais participando juntos também, no dia de ontem nós encerramos a Semana da Colônia aqui com os pais participando aqui com as crianças. Pais brincando, pintando o rosto das crianças, se divertindo, tomando lanche juntos, cantando juntos, fazendo tudo para quê? A família possa continuar crescendo e sendo família segundo o coração de Deus. Porque na estrutura do lar, o pai não pode estar ausente, a mãe não pode estar ausente. Uma fatalidade na família pode até levar a essa direção. Mas acreditamos como Ministério e Igreja, que quando nós fazemos essa conexão, família, igreja, ministério e igreja, tudo acontece e tudo abençoa na vida dos filhos. E pensando assim, é possível participar da vida dos filhos? Sim, é possível participar. Precisamos realizar um planejamento de acordo com as necessidades das crianças, não de acordo com as minhas necessidades. Eu tenho uma filha de 4 meses e 3 dias e tenho outra de 5 anos e meio. Então eu tenho que me adequar e planejar para que eu possa atender. Utilizar o tempo com sabedoria. 5, né, filha? Isso, e a Duda 4 meses. A Manu está me corrigindo a idade da Duda ali. 4 meses. Utilizar o tempo com sabedoria. Às vezes eu quero que a Manu assista jogo de futebol comigo, né? Assim, porque eu gosto, mas ela não gosta de futebol. Eu estou utilizando o tempo com sabedoria na minha direção, mas usar o tempo na direção do filho. Força de vontade para executar o que você planejou. A gente trabalha, e todo mundo aqui trabalha ou estuda, e você exerce o teu planejamento em relação à tua profissão, à tua empresa, aos teus negócios, com sabedoria e cumpre esse planejamento. E muitas vezes, quando a gente trata-se da questão da família, a gente sempre protela, a gente sempre dá um jeito, porque a família vai compreender. E o planejamento em relação à família, em relação aos filhos, a diferença é porque você vai fazer isso com o coração cheio de amor, para abençoar os teus filhos. Na empresa, no trabalho, na escola, a gente faz para galgar mais um degrau, conquistar uma condição melhor. Quando fazemos assim, a gente entende de que isso abençoa a vida dos nossos filhos. E para dar continuidade dessa fala, eu quero falar de algumas histórias bíblicas que eu peguei para dar base à minha fala, né? Pai, segundo o coração de Deus, prepara os seus filhos para os desafios da vida em amor. A vida tem altos e baixos, tem lutas, tem perdas, tem ganhos. E eu olho para a família de Joquebede, quando aquela situação do rei ali, quando o Êxodo narra, de que ela precisava abrir mão da companhia do seu filho Moisés, porque já não dava mais para ficar com ela, porque com 2 meses estava bom, 3 meses, mas começou a se mexer, e ela começa a preparar um cestinho para ver o seu filho ficar distante dela. Miriam, sua irmã ali perto, toda a família olhando, o que é que a mamãe quer com tudo isso? Por que essa situação? Era um lar que mostra estrutura e presença de Deus, onde o amor está presente, e ali a Miriam assiste, acompanha toda a situação, porque aquele lar tinha a presença de Deus e tinha um ambiente de segurança. E o tom emocional do lar, ele influencia muito a vida dos nossos filhos. Quando a alegria está presente, quando a paz está presente, quando a harmonia, o relacionamento, essas coisas fazem parte do lar, a gente consegue levar os nossos filhos a serem filhos segundo o coração de Deus e vencer os desafios da vida. Creio que o lar de Moisés tinha o tom de Deus, tinha a presença do amor que faz toda a diferença. A maneira como Deus mudou as nossas vidas e transformou, e o que possibilita nós estarmos aqui, é porque Cristo um dia morreu na cruz, o nosso herói de verdade. E Ele nos amou primeiro para tornar um ambiente diferente. E a colônia de férias, a Semana Juba, gente, era só alegria. Eu estava aqui nessa porta, estava ali recebendo as crianças e recebi cada abraço cheio de amor, que são abraços que você recebe do seu filho, pai, que você recebe, mãe, que as pessoas recebem, e também eu faço parte desse processo por hoje estar aqui, como um pastor que cuida, que abençoa a vida das crianças que chegam na nossa igreja. Crianças que, pais que preparam seus filhos para as dificuldades, isso abençoa. O relacionamento saudável faz toda a diferença dentro do lar. Pais, segundo o coração de Deus, investe tempo no ensino da palavra. Gastam tempo estudando a palavra. Culto doméstico não é coisa do passado, é coisa do presente. A gente só precisa trabalhar e atualizar o culto doméstico. A gente só precisa buscar meios e maneiras de trabalhar. Há alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, eu visitei uma criança da igreja no hospital. Esse ano nós ganhamos mais de 24 membros no Ministério Infantil, né? Eu distribuí 24 bíblias do bebê visitando as maternidades, né? O ministério cresceu, graças a Deus. E eu visitando um dos hospitais, porque uma criança estava doente, e ele ia ficar uma semana internado, eu cheguei lá na segunda-feira para visitá-lo, aí a mãe levou a escola para o hospital. Estava lá a escola. Estavam os livros dele de estudar, a bolsa, tudo. Eu disse, nossa mãe, pastor, ele vai ficar uma semana aqui internado e vai ter que estudar, se preparar, porque a outra semana vai ter prova, tudo. E nós oramos, conversando, e quando eu estava saindo, eu disse, mãe, eu só não vi a Bíblia por aqui, a revista da Escola Bíblica Dominical, né? Da Escola Bíblica Dinâmica. Aí ela, nossa, pastor, eu esqueci, pastor. Aí eu disse, nossa, não, mas eu vou pedir para o pai dele trazer. A gente se preocupa com a formação dos nossos filhos, com a construção, e essa construção, ela faz diferença quando a gente investe tempo no ensino da palavra, porque a palavra edifica, dignifica o homem, constrói o homem, faz que os nossos filhos sejam filhos segundo o coração de Deus. E o culto doméstico é tempo de investir da palavra. Trouxemos os pais ontem aqui, trouxemos a nossa querida Leleca para alegrar, para brincar, para você que faz isso, você agregar coisas novas ao teu ministério. Temos livro, coisas, e você pode usar a internet, jogos, acampa dentro, teatro, cabana, fantoche, para que você seja o herói do seu filho e faça essa transição na direção de Jesus, para que ele se alegre e ele seja um filho segundo o coração de Deus, porque pais segundo o coração de Deus, eles geram um filho segundo o coração de Deus. E uma história que eu gosto muito, a Bíblia não fala muitas coisas a respeito dela, é a escrava de Naamã, uma menina que o povo sírio passou lá, levou ela como escrava, e ela foi cair na casa daquele general, que foi acometido de uma doença de lepra, todo mundo sabe, e aquela menina, naquele tempo, estabeleceu uma ordem naquela família. Chegou para aquela mulher, que era a esposa de Naamã, e disse, se o meu senhor tivesse contato com o profeta do meu Deus, a história da vida dele mudava, ele seria curado. E aquela criança, aquela mulher escutou aquela fala, foi para o general e disse, olha, a menina disse isso. Aquele general acreditou, foi até o rei da Síria, disse isso para ele, ele disse, mas claro, eu quero ver você curado. Deu uma carta para ele ir até o rei de Israel. Quando o rei de Israel pega a carta, diz assim, mas puxa vida, eu não posso curar esse homem está querendo, quer me matar, quer acabar com o meu reinado. E a palavra disse, ele diz, não é, você tem que ir até o profeta do Deus daquela menina. E a história todo mundo sabe de que a menina, o Naamã foi lá e ele foi curado. Eu acredito de que aquela menina aprendeu a adorar esse Deus e amar desse Deus foi no seio do lar. Foi a família que fez a diferença. A família que participou. A família que estava lá. É em casa que nós aprendemos a palavra. Gosto da história porque a menina exerce a autoridade da palavra na vida dessa pessoa. E quando nós temos dificuldades, quando nós estamos no ministério, durante a colônia aqui, nós oramos pelas crianças do Rio, e as nossas crianças aqui oraram e contaram histórias, contaram relatos do que elas viram na televisão, e a gente pôde orar aqui e trazer leite também dentro dessa campanha e participar desse momento de dor e de perda daquelas crianças. Porque cremos que as nossas crianças aqui têm sido educadas dessa maneira e nós queremos continuar reforçando para que elas sejam crianças segundo o coração de Deus. Porque quando a criança, nós somos pessoas, crianças, adultos, pais, filhos, segundo o coração de Deus, nós surpreendemos o mundo com a nossa fé. E a nossa ideia é de que as nossas crianças venham surpreender as pessoas com a sua fé. O livro O Segredo da Vida Cristã, do Ralph, ele diz assim: não existe lugar que exerça uma influência maior do que o ambiente familiar na vida de qualquer pessoa. Pais segundo o coração de Deus geram filhos segundo o coração de Deus, porque o lugar é o ambiente de influência. E é no lar que a criança aprende a se desenvolver por experiências, por exemplos e por ensino. Logo, os nossos filhos, eles precisam ter segurança de que são importantes como membro da família, sendo ouvidos e participando da vida dessa família. Pais segundo o coração de Deus, eles geram filhos segundo o coração de Deus. Pais segundo o coração de Deus, ele investe tempo dando atenção aos seus filhos. A correria do mercado de trabalho para sobreviver, a correria de que tudo é para ontem, essa movimentação da internet, de tudo, as exigências do mercado de trabalho, às vezes a gente precisa se especializar, crescer, melhorar, e tudo isso nos distancia do lar. O cansaço, tudo limita. Mas o Pai, segundo o coração de Deus, ele supera tudo isso e busca investir tempo na vida da criança hoje, para que no futuro ele não tenha dor no coração. No que diz respeito, a gente se ausenta e quando quer se aproximar, aí eles não querem mais estar próximos da gente. A gente tem que se aproximar agora e começar a construir, a caminhar, a participar, para que a vida deles possam ser abençoados através das nossas vidas. E se lá na frente alguma coisa sair da direção, a vida ela é feita de escolhas que às vezes fazemos e outra que não fazemos. Mas a consciência do coração em paz, de que como pai eu participei e fiz da diferença na vida do meu filho, isso vai te dar a segurança e a tranquilidade de continuar orando, buscando a face do Senhor, para que esse filho possa vir a ser um homem segundo o coração de Deus, possa olhar para Jesus e ver Jesus como o herói da sua vida. Foi o que nós fizemos aqui durante esse tempo. Investir tempo na vida da criança hoje para evitar dor no coração do futuro. Provérbios 1:8 diz: filho, ouve o ensino do teu pai. Ouve o ensino do teu pai. Eles escutam aquilo que nós falamos. Para que ele possa ouvir hoje, a gente precisa caminhar perto para que ele possa continuar ouvindo. A gente precisa participar. Provérbios 4:3 diz: quando eu era menino, meu pai me ensinava. Lembre-se sempre das palavras que eu vou te falar. Para lembrar, é preciso ouvir. Porque se nós não ouvirmos agora, quando nós desejarmos que ele venha nos escutar, talvez ele não queira nos escutar mais nas idades futuras. Na sociedade atual, a gente pode ver que tem crianças que são pais, órfãos de pais vivos, que moram na mesma casa. Por quê? Não participam, não estão lá, não caminham. Mas graças a Deus, acreditamos que a realidade da nossa igreja aqui é diferente do que nós sonhamos para o nosso ministério. Nós queremos que as nossas famílias façam diferença, compartilhando das histórias da palavra de Deus, participando da vida dos filhos, sendo homens segundo o coração de Deus, para que a graça de Deus possa estar presente no nosso lar e possamos caminhar com segurança e as próximas gerações possam ser alcançadas por essa palavra através do ensino que nós possibilitamos hoje aos nossos filhos. 2 Timóteo, de 1 capítulo 1, do versículo 5 ao 7, fala a história da família de Timóteo. Um texto muito precioso, onde você pode ver ali falando da fé da avó Lloyd, que ministrou o coração da Eunice, que é a mãe de Timóteo, que ministrou ao Timóteo, para que hoje nós pudéssemos estar falando dele. Vamos contar das histórias do Senhor, do nosso rei, da palavra de Deus, para que as próximas gerações possam ser alcançadas. Se hoje os filhos não escutam, conta para os netos. Tinha avó ontem aqui representando os pais, e participando desse tempo de culto, abençoando, e cantando, e dançando, e se alegrando. Para quê? Para que as nossas crianças sejam crianças segundo o coração de Deus. A infância é tempo de ser companheiro, de participar. É na infância que nós construímos os nossos relacionamentos com os nossos filhos, através do toque, gesto que comunica amor, que comunica aceitação, que comunica afeição. Abrace o seu filho, beije, brinque com eles, participe da vida deles. Eu levo a Manu na escola e volto sempre com a Manu da escola, às vezes faço uma ginástica tremenda para ir, quando não posso, a gente faz isso, a gente chama a avó para participar, tudo no sentido dela sentir-se amada, cuidada, e a gente vem conversando, e aí filha, como foi hoje, como está a situação, sabia que eu te amo, o que é que aconteceu, porque o desejo do meu coração é que a Manu continue como ela estava aqui, abençoando a igreja, cantando, participando da vida das crianças. Ontem nós tínhamos balões aqui cheios de bala, e quando nós estouramos, foi uma festa, as crianças pegando as balas. E teve criança que não pegou bala, e outras choravam, e as que pegaram mais balas, irmãos, foram distribuindo as suas balas, e teve criança que ficou sem bala compartilhando com os outros. Que coisa maravilhosa, para o outro amiguinho parar de chorar, isso é amor. E elas trazem isso de casa, e aqui a gente reforça como igreja, para que elas sejam crianças segundo o coração de Deus. Porque pais segundo o coração de Deus geram filhos segundo o coração de Deus. Os pais são mais importantes do que o presente. Não podemos substituir a nossa presença com presentes. Eu, às vezes, Deus me abençoa e a igreja permite que eu vá a outras igrejas abençoar e motivar igrejas a terem ministérios infantis estruturados. Eu viajo, às vezes, para fazer trabalho de evangelismo com esporte. No primeiro culto, nós tínhamos uma família aqui que o pai da Ana Júlia e do Tiago é um jogador de futebol, graças a Deus está empregado. E às vezes eu viajo e eu me ausento de casa, e eu todos os dias eu ligo para a Manu, converso, e quando eu chego, às vezes ela fala, o que é que o pai trouxe de presente? Às vezes ela só quer olhar o presente. E ultimamente eu não tenho trazido presente para a Manu. O presente sou eu mesmo, não vem dentro de um pacote, mas sou eu. Porque as ausências que a gente costuma ter do lar, e as crianças começam a fazer substituição automática. E a gente faz isso com a intenção boa do coração de abençoar e suprir. Mas aí eles começam a fazer troca porque eles são muito rápidos, né? Aí não tem trazido mais presente. Às vezes me dói o coração não trazer o presente, mas eu não trago. Porque eu quero ser o presente da minha filha na vida do meu filho. Porque eu quero que ela cresça e seja uma menina segundo o coração de Deus. E se isso não vai acontecer, eu não sei. Mas eu estou trabalhando de maneira incansável e com muita determinação para que isso possa acontecer. Pai, segundo a Provérbios 17, 6 diz que a glória dos filhos são os pais. Pais, segundo o coração de Deus, eles oram por seus filhos diariamente. Qual foi a última vez que você orou pelo seu filho? Todos os dias você ora, você gastou tempo, parou com ele para orar? Ou você adoeceu, teve alguma dificuldade, a gente orou? Na correria do dia a dia, às vezes a gente só faz as coisas quando tem uma necessidade. Quando tudo está normal, a gente esquece de coisas importantes. Quando foi a última vez que você orou pelo seu filho? Nosso desejo como ministério, pastor João, eu, Tere, Luiz Emílio, toda a equipe, pessoal da música, estávamos aqui essa semana todinha aqui, falando do super-herói de verdade para os seus filhos, que é Jesus, cantando e brincando, abraçando. Ninguém se machucou aqui durante o tempo que nós estávamos. Para que eles cresçam à estatura de Cristo e sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus, como vocês desejam. Cremos que vocês não trazem os filhos de vocês para cá para passear ou para brincar. Nós acreditamos que você traz para que eles possam receber a palavra de Deus, dando continuidade àquilo que eles recebem no lar. É por isso que temos uma biblioteca estruturada, temos revista de material de EBD, temos Bíblia do bebê, Bíblia do Juba, Bíblia da criança. Corremos atrás de tudo que possa ser um suporte e um apoio para que os seus filhos cresçam sendo homens segundo o coração de Deus. E para que isso aconteça, a gente precisa orar pelos nossos pais, pelas nossas crianças, para que as bênçãos de Deus estejam sobre os nossos filhos. Como ministério, nós queremos continuar abençoando as famílias da nossa igreja, para que o ensino de Jesus e a fórmula que Jesus usou para transformar as nossas vidas, o amor, possa estar derramado de uma maneira muito eficaz dentro dos lares aqui que fazem a família Igreja Batista do Bacaxeri. Por isso, nós aqui trabalhamos em amor, com amor pelo amor, tudo pelo amor, para que assim o seu filho seja uma criança segundo o coração de Deus, porque ela vem de um lar que se preocupa, que trabalha, que investe tempo na palavra, que investe tempo no ensino, que ora junto para que ele cresça, esse homem, à estatura de Cristo, participando, sendo companheiro, amigo e disciplinando. A tarefa de pai é uma tarefa pesada, mas gratificante, uma tarefa árdua, mas abençoadora. E Deus está disposto a te abençoar e ajudar, para que a tua família seja tudo aquilo que você sonhou, quando você se uniu à tua esposa e Deus abençoou com filhos. Deus abençoe você e sua família, e que a glória de Deus esteja presente na tua vida, na vida da tua família, e que a alegria que contagiou teu coração nessa manhã, nesse culto, vendo essas crianças aqui de uma maneira tão bonita, louvando ao Senhor, que essa alegria que nós vamos terminar esse culto cantando aqui, essa música, a alegria está no coração, ela possa estar viva no teu coração e você possa se planejar e usar do teu tempo com sabedoria, e as coisas que você prometer no sentido de executar, você possa fazer, para que assim você seja sua família seja uma família segundo o coração de Deus. Seja você pai, tio, avô, irmão mais velho, saia daqui hoje com a intenção de ser alguém que faz a diferença pela palavra, usando a ferramenta amor, para que você seja um servo do Senhor, seja pai, filho, irmão, tio, avô, avó, segundo o coração de Deus. Amém, igreja? Vamos continuar nos alegrando na presença do Senhor? Pastor Márcio, vamos lá?
Vamos ficar de pé. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. E nós louvamos a Deus, porque Deus tem mandado muitas crianças para cá, né? Quantas são? Todo dia tem criança chegando nessa igreja. E o pastor China desafiou você, pai, você mãe, você família, ser uma família, um pai e uma mãe segundo o coração de Deus, né? Eu acho que tudo que as nossas crianças precisam é de um ambiente com que o amor de Deus seja presente. Você crê nisso? Então diga amém. Então cante comigo. É bom a gente poder estar aqui, né? Mas eu queria orar pela sua vida. Eu queria pedir que o Senhor Jesus realmente, cada dia mais, colocasse essa alegria como referência na sua vida. Obrigado. Foi perdido um molho de chaves aqui do Fiat. Quem perdeu não vai ficar muito alegre quando chegar lá fora, né? vai ter que procurar a gente aqui. Mas olha, eu acho que tudo que nós precisamos fazer como igreja é servir o Senhor na nossa casa, diante dos nossos filhos. Então feche seus olhos aí e olhe pela sua vida. Peça a Deus que Ele conduza o teu coração de maneira que as crianças que estão na sua casa, que Deus colocou lá, as crianças que não estão lá na sua casa, mas na casa do vizinho, na casa próxima, na sua família, e que você tenha acesso, você consiga abençoá-las de uma forma especial. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor China, do pastor Luiz, da Sol, da Terezinha, do Luiz Emílio, né? De toda a equipe, todos aqueles que têm se envolvido. Todo o ministério do China é muito grande, esquecer de nomes aqui, mas nós louvamos a Deus, gente que tem esse desejo de abençoar e constantemente faz isso. Tia Meire com o ministério dela, gente que tem colocado o seu coração para abençoar a vida das crianças. Será que você, que está aí, você se sentiu desafiado no próximo ano, fazer parte da equipe, está aqui? Será que você se sente vontade de contribuir dessa forma? Eu queria dizer para você que do ano inteiro o Ministério Infantil está lá e precisa de você, precisa do seu apoio, do seu auxílio. Quero dizer para você que todos os domingos nós somos abençoados nessa igreja, porque tem professores ali, servindo ao Senhor de todo o coração. Quero dizer para você que alguns domingos, algumas pessoas têm que ficar nos dois cultos, ou às vezes nos quatro cultos, né, China? Porque às vezes falta pessoas, e nós queremos, em nome do Senhor Jesus, servir ao Senhor. Então, quero desafiar você a colocar o seu coração a ser usado mesmo na vida das crianças. Aqui, na igreja, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Eu vou orar por você. E vou pedir uma bênção muito grande. Nós vamos agradecer a Deus pelo que aconteceu essa semana, na semana passada. Mas nós vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos orar? Deus amado, eu quero agradecer de coração pela oportunidade de participar desse culto aqui, com China e toda a equipe dele, de participar com as crianças. Eu quero te agradecer por poder ter o privilégio de vê-las cantando, de vê-las se divertindo, como eu vi ontem, vi na sexta-feira, na quinta-feira. Eu quero agradecer, Deus, pelas tantas pessoas que o Senhor mobilizou, que prepararam lanche, que cuidaram, que protegeram, homens servindo de segurança aqui, Deus, para que ninguém se aproveitasse da nossa aglomeração tão feliz e tão alegre aqui com as crianças. Eu quero agradecer porque gente que o Senhor deu dons, colocaram os dons à disposição. Eu te louvo pelo Ministério Infantil, te louvo por cada domingo, por cada culto especial, por cada semana que temos aqui, e que investimos, te louvamos porque tudo isso, Deus, é privilégio. Eu te louvo porque no Natal nós tivemos um coral de crianças aqui, e eles abençoavam e adoravam o Senhor, de uma forma extraordinária, espetacular, tão bom para a gente poder ver aquilo, ver aquelas crianças cantando. Elas aprenderam, elas foram ensinadas, capacitadas por gente que tem um coração comprometido. Mas eu quero que o Senhor levante hoje, nesse lugar aqui, pessoas que o Senhor já entregou dons e talentos para o ministério, para trabalhar com as crianças, para trabalhar no ministério infantil, para ministrar a vida de crianças, com a capacidade que vem do céu, Deus, capacidade que vem do teu coração. Desperta aqui, Jesus, famílias inteiras para se colocar ali à disposição, para se travestir de personagem, Deus, para contar história, Jesus, para simplesmente fazer um lanche, para simplesmente ficar na porta controlando o fluxo das crianças, para simplesmente estar lá na sala de aula auxiliando, buscando água, fazendo aquilo que for necessário, Jesus, para que cada vez mais nós tenhamos crianças fortalecidas pelo Senhor, através da igreja, Pai. Eu te louvo, Deus, pela colônia de férias. Eu te louvo pela semana Juba. Eu te louvo pela semana Médica que vai começar. E eu sei que o Senhor vai derramar da tua graça aqui. Eu sei que os adolescentes vão se alegrar. Eu sei que eles vão se envolver. Eu sei que eles vão fazer novas amizades. Eu sei que eles vão ser desafiados a ter comunhão em Cristo Jesus. Vão adorar em espírito e em verdade. Derrama graça, pastor Marcos, toda a equipe dele. Dá a eles condição para que a semana média seja uma semana abençoadora, Jesus. Nós entregamos nas tuas mãos todo o nosso ministério de crianças nessa igreja. Entregamos nas suas mãos, Deus, a necessidade de mais pessoas envolvidas durante os domingos e todos os dias que forem necessários. Entregamos nas tuas mãos a escolha, Deus, e a nomeação com os dons que só o Senhor pode entregar, só o Espírito Santo de Deus pode realmente, Deus, nos capacitar e transformar às vezes o nosso talento em dom espiritual para ministrar a vida das crianças. Te louvamos de todo o nosso coração. Terminamos esse culto com um coração alegre. Deus, eu tenho certeza que a equipe do Ministério Infantil está com o sentimento de que aquela tarefa que o Senhor deu para eles para essa semana foi cumprida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém.